Nós vamos abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 4 e nós vamos ler do verso 4 ao verso 10. Você que está participando do culto nessa noite conosco pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Tiago, numa série de exposições desse livro, e hoje nós vamos ler o capítulo 4, do verso 4 ao verso 10. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo aí de você, dê uma olhadinha, vê se alguém senha a Bíblia, por favor. A vida cristã, ela tem o seu início com a experiência de conversão. Eu e você, nós somos pecadores. E nesta condição, nós nascemos, e a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas através de Jesus Cristo, pela cruz, quando eu compreendo a minha condição de pecador e reconheço que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e pela fé aceito o sacrifício de Jesus na cruz pelos meus pecados, eu tenho uma experiência com Deus pela fé em Cristo. Nós chamamos de conversão. É quando você faz a entrega da sua vida convidando a Jesus Cristo, que morreu por você, ressuscitou para ser o seu Salvador, para ser o Senhor da sua vida. Se você não teve essa experiência, essa experiência é necessária para que você possa desfrutar da certeza da vida eterna. E essa experiência é necessária para que você possa desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus. Não há relacionamento com Deus fora de Cristo. E se você deseja relacionar-se com Deus, você precisa ter uma experiência com Cristo, recebendo-o como Salvador e como Senhor da sua vida. E este relacionamento, ele pode ser comparado a uma viagem. Nós estamos viajando rumo à eternidade. Um dia essa viagem terrena, a nossa vida vai terminar, mas nós continuaremos na presença de Jesus. Mas a vida cristã aqui na Terra, ela pode ser comparada a uma viagem. Hoje à tarde eu fiz uma pequena viagem, peguei uma chuva bem intensa. E quando você está viajando, senta num carro, por exemplo, você tem que observar as placas. Houve um momento na estrada que eu tive que andar a 60 km por hora. Muita chuva. Em alguns momentos eu percebi que o carro, ele não estava aderindo à pista. E eu tive que observar os limites de velocidade, observar a sinalização, para chegar aonde eu pretendia. Na vida cristã é a mesma coisa. Quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos na Bíblia orientações claras para a minha vida, para que eu seja bem sucedido aqui na terra. E quando eu leio a Bíblia, Deus vai me orientando. É como placas. Eu posso obedecê-lo ou simplesmente ignorá-las. Muitas vezes nós passamos por essa vida entendendo o caminho para o céu, mas não obedecendo as placas que Deus coloca na minha caminhada para que eu possa obedecê-lo. O resultado você sabe. É o mesmo quando eu entro no carro e não obedeço às placas de sinalizações. E quando nós estudamos a Bíblia, Deus está orientando. Alguns sinais, algumas placas. E Deus espera que você e eu, que nós possamos obedecer as placas, os sinais que Ele coloca para a nossa caminhada cristã. Então, nessa noite, ao ler o texto, eu quero propor a vocês esse tema: o que Deus espera de nós. Quais são as placas que Deus está apresentando? Ele espera isso de você. E no verso 4, Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior? Por isso, diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifique o coração, entristeçam-se, lamente-se e chorem, troque o riso por lamento, e alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que é viva, palavra que é poderosa, e a nossa oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Nós oramos, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. O que o Senhor espera de nós? Em primeiro lugar, Deus espera da sua igreja, Deus espera de você, de todos nós, fidelidade. Essa palavra que Tiago usa é muito forte. Adúlteros. Por que ele chama aqueles crentes de adúlteros? Aqueles crentes eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, e essa imagem do casamento, a imagem da esposa, é a imagem do povo de Israel no Antigo Testamento. Israel era a esposa do Senhor. O profeta Oséias traz uma mensagem à nação de Israel, mostrando à nação de Israel que eles eram infiéis ao Senhor. E a mesma imagem que o apóstolo Paulo traz da igreja de Jesus, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. E essa imagem do adultério, da infidelidade, é aplicada à minha relação com Deus. A partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu fiz com Ele uma aliança. Essa imagem é a imagem de um adultério, porque a imagem é a imagem de um casamento, de uma aliança. No dia que eu declarei que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu fiz uma aliança com Deus, pela fé em Cristo Jesus, e Deus espera a minha fidelidade a Ele. E quando eu não sou fiel ao Senhor, eu sou um adúltero. E Tiago diz aqui que, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, e eu quero explicar para vocês o que significa essa palavra mundo, porque essa palavra significa criação de Deus, um mundo criado, mas aqui em Tiago, ela significa um sistema de valores contrários aos valores do reino de Deus. A partir do momento que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu aceitei a viver os valores do reino de Deus. Quer conhecer os valores do reino? Leia o Sermão da Montanha. John Stott, fazendo um comentário do Sermão da Montanha, ele vai dar o título que é uma contracultura. Quando eu passo a viver o evangelho, o cristianismo, eu passo a viver uma outra cultura, que vai de encontro à cultura do mundo. E o grande desafio que nós temos é viver os valores do reino de Deus, num mundo que jaz no maligno, todo esse sistema mundano, contrário à palavra de Deus, aos valores do reino de Deus. E a partir do momento que eu passo a absorver os valores do mundo, eu passo a cometer um adultério espiritual. Eu deixo de ser fiel ao meu Senhor, eu tenho uma aliança com Ele, mas deixo de viver essa aliança. É exatamente isso que Tiago está dizendo aos seus ouvintes, ao destinatário dessa epístola: vocês são adúlteros, vocês são infiéis, e Deus espera do seu povo a fidelidade. Aí eu tenho que me perguntar: quais são os valores do mundo que eu estou absorvendo? Tiago, quando trabalha nessa epístola, ele vai falar da ira, do rancor, do orgulho, da inveja. E quando você olha, por exemplo, para os valores do reino, lá no Sermão da Montanha, ele vai falar da justiça, da mansidão, do domínio próprio. Valores do reino. Muitas vezes a gente confunde valores do reino de Deus com usos e costumes. E Tiago não está trabalhando de algo exterior, ele está trabalhando de algo do coração, algo interior. É quando eu vou adotando os valores do mundo, sou desonesto, uma pessoa corrupta, uma pessoa que se corrompe, uma pessoa que coloca o prazer em primeiro lugar na sua vida. E meus queridos, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja que é considerada no Novo Testamento uma igreja mundana, ele vai chamar a atenção daqueles cristãos dizendo que nem tudo que me é lícito me convém, e eu devo buscar em Cristo a minha satisfação. E uma pergunta que eu faço, meus queridos: aonde você tem colocado o seu prazer? Aonde você tem investido o seu tempo? O melhor da sua vida? Jovem, aonde você tem investido a sua juventude? O seu tempo, a sua mente, a sua inteligência? Será que eu estou buscando as coisas do mundo, os valores que se opõem aos valores do reino de Deus? E se eu estou trocando os valores do reino pelos valores do mundo, eu estou cometendo um adultério espiritual. Jesus disse que eu deveria buscar prioritariamente na minha vida o seu reino e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. As outras coisas o Senhor vai acrescentá-los. Então, meus queridos, o grande desafio é eu refletir a respeito da minha fidelidade, as minhas prioridades. Durante a semana, quais são as minhas prioridades? A palavra de Deus é minha prioridade. Eu tenho passado tempo conhecendo os valores do reino, as placas, ou eu ignoro essa palavra, ou vivo uma vida distante do Senhor, sou indiferente. E quando a gente fala em mundano, normalmente nós ficamos preocupados com aquelas pessoas que não vivem um comportamento, um padrão que eu idealizo. E Tiago já vai dizendo para mim o seguinte: Isaac, não julgue. Porque nos finais aqui do verso 11, 12, 13, ele vem e diz: olha, você não pode julgar o seu irmão, você julga você mesmo. Avalie a sua própria vida, reflita sobre suas prioridades, reflita sobre seus valores, faça uma análise do seu coração para ver se você não está cometendo adultério espiritual. Porque Deus, o Deus de aliança, Ele espera a sua fidelidade à aliança firmada com Ele. O que Deus espera de nós? Deus espera fidelidade do seu povo. Fidelidade e aliança firmada com Ele em Cristo. Deus espera que você priorize o seu relacionamento com Ele como algo importante na sua vida. Em segundo lugar, o que Deus espera de nós? Deus espera humildade. Na verdade, nós estamos aqui diante de uma escolha. Eu tenho a possibilidade de escolher o caminho da humildade e escolher o caminho do orgulho. Na verdade, nós estamos todos os dias diante de muitas escolhas. Você está diante da escolha de amar o mundo ou de amar o Senhor? Essa é a primeira escolha. Deus espera que você faça a escolha de ser fiel a Ele. Mas nós estamos diante desse desafio. Porque o amor a Deus deve ser prioridade. Porque o amor ao mundo é inimizade com o Senhor. As duas coisas não caminham juntos. Ninguém pode servir a dois senhores. Mas Tiago vem e diz que a humildade é o que Deus espera de nós, porque Ele vai resistir àqueles que são orgulhosos. Deus espera que eu me submeta inteiramente a Ele. Tiago usa uma expressão aqui, quando ele fala desse amor a Deus como prioridade, de que Deus tem ciúmes de nós. Entenda que esse ciúme é zelo. Deus, Ele tem zelo por essa relação que eu tenho com Ele. Assim como a minha esposa, entre todas as mulheres desse auditório, ela é minha esposa, exclusiva minha. Deus espera que eu seja exclusivo dEle. Isaac, eu, o Senhor, não admito dividi-lo com o mundo. Eu espero que você não me traia. Eu dei a minha vida por você e eu espero que você dê o melhor de você para mim. E eu espero o melhor da minha esposa. Eu me separo para ela, mas eu espero dela fidelidade. A minha relação é fundamentada com ela no amor, mas eu espero dela exclusividade, fidelidade. Eu jamais admito dividi-la com outro homem. Isso não passa pela minha cabeça. Eu devoto a ela o meu amor, mas jamais penso em dividi-la com alguém. E quando Deus usa essa imagem da relação dele comigo, Ele diz, Isaac, eu não admito. Eu tenho zelo por essa relação e eu não admito, eu não espero dividi-lo com mais ninguém. E meus queridos, às vezes eu troco o Senhor pelo futebol. Às vezes o time de futebol é a sua paixão. Eu já passei por essa experiência. Gosto muito de futebol, mas algum tempo atrás eu falei, eu vou deixar de jogar um pouco de futebol. Eu não, meu sábado era só para futebol. Eu falei, não, agora eu tenho que parar com isso. Eu vou jogar de vez em quando. Futebol não vai ser prioridade da minha vida mais. Fala assim, mas pastor, isso é bobagem. Não é não. É quando você vai para uma reunião e você quer acabar a reunião rápido, você tem um futebol depois. E não importa a reunião, não importa o que você está fazendo, daqui a pouco você fala, estou trocando. Eu não posso ter nada no meu coração me dividindo com o Senhor. Porque o meu Senhor diz que Ele não admite me dividir com nada deste mundo. Prazer nenhum deste mundo. Nem o meu time de futebol, nem o meu lazer. Nenhuma prioridade vem antes do meu Senhor. Essa expressão ciúme aí é zelo. Ele espera esse zelo, essa devoção minha, para com Ele. Ele não admite me dividir. Assim como eu não admito dividir a Delma com outros homens. Porque ela é minha esposa, ela é exclusiva. Eu me dedico a ela, mas espero fidelidade da parte dela. E quando Ele fala da humildade, Ele espera que eu me submeta a Ele. E é interessante que A humildade é uma submissão incondicional ao meu Senhor. E há umas bênçãos aí da submissão que diz que o humilde vai submeter ao Senhor, ele vai resistir ao diabo, porque o diabo, nosso adversário, ele quer tirar o foco, ele quer que eu não seja fiel ao meu Senhor, ele vai apresentar prazeres para que eu possa me dividir. Mas quando eu me submeto ao Senhor, eu tenho autoridade para resisti-lo. E Tiago diz que Deus se achegará a nós. Mas como? Se o Espírito Santo de Deus já está habitando em mim? Alguém me fez essa pergunta semana, pastor, mas como ter mais de Deus? Se Deus já está em nós, é a percepção espiritual de que eu tenho convicção de que Deus está dirigindo a minha vida. É aquela percepção que você sabe que Deus está no controle da situação. Deus está em você a partir do momento que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Mas muitas pessoas relacionam com Deus distante. Eles não têm a percepção da presença de Deus, da direção de Deus. E ser cheio do Espírito é ser dirigido pelo Espírito. Nós cremos que temos o Espírito Santo desde o momento da conversão. No momento que eu convidei a Jesus Cristo para entrar no meu coração, o Espírito Santo de Deus me convenceu de que eu sou pecador, de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que eu sou selado pelo Espírito. Eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Acabamos de cantar aqui nessa noite. Mas pode ser que você não tenha a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque a submissão faz com que eu entregue o controle ao Senhor. E o orgulho faz com que eu me submeta ao diabo. Meio duro, né, o que Tiago está dizendo. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se eu me submeto ao mundo, eu me submeto a um sistema de valores contrários aos valores de Deus. E se eu quero viver no mundo, eu quero viver sobre um sistema diabólico. Um sistema que vem contra a palavra de Deus, os valores de Deus. E eu me submeto ao diabo. Então, meus queridos, Tiago diz que eu vou ter a resistência de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste. E eu não quero a resistência de Deus, eu quero a direção de Deus. Então nós temos uma escolha. Ou eu me submeto ao Senhor e tenho a direção dEle. Eu tenho forças para resistir ao diabo. Ou eu me submeto ao mundo, a um sistema de valores, e passo a viver submisso ao diabo e aos seus anjos. Entenda que este mundo jaz no maligno. O diabo é o Deus deste século. Todo o sistema de cultura do mundo é um sistema diabólico. Então, meus queridos, eu preciso decidir uma vida de submissão ao Senhor ou uma vida independente do Senhor. A escolha é minha. Deus me dá essa liberdade. Ele coloca a placa e diz: Isaac, você escolhe. Eu espero que você seja fiel. Eu espero que você faça a decisão certa. Mas o orgulho vai fazer com que você se submeta ao sistema mundano de valores contrários aos valores do reino. O que Deus espera de nós? Em terceiro lugar, Deus espera santidade. Tiago diz que eles deveriam lavar as mãos. Ele está escrevendo para judeus convertidos. No aspecto cultural, os judeus sempre lavavam as mãos. Eles tinham o hábito da purificação. Eles tinham que lavar as mãos. Eles não faziam as refeições, nenhuma delas, sem lavar as mãos. Eles se purificavam. Mas Tiago vem e diz: espera aí, vocês devem lavar as mãos. Mas também vocês devem lavar o que? A mente e o coração. Eles estavam entendendo, porque eles tinham um hábito. Era algo comum para eles. Lavar as mãos fazia parte da cultura deles. Mas Tiago vem e diz que eles deveriam lavar a mente e lavar o coração. Isso implica dizer que eu preciso ter atitudes corretas, mas eu preciso ter a motivação correta. Quando o Tiago trabalha esses valores, ele trabalha os valores do coração. Santidade de vida parte do coração, na mente. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e julgamos que aquelas pessoas são santas. Olhando o seu vestuário, falando: é santo, porque ela se veste dessa forma. Nem sempre. Eu devo observar as minhas roupas, como me visto. Mas eu preciso refletir a respeito do meu coração. Alguns aqui ouviram, e eu também ouvi. Carlos Queiroz contou uma experiência de uma mulher que foi à igreja. Não estou dizendo que ela deve ir à igreja com uma roupa imprópria, mas que ela foi à igreja com uma roupa que nós iríamos concluir que era uma roupa indecente. E dias depois, uma pessoa da igreja o procurou para relatar detalhes do corpo daquela irmã que ele viu. E ele detalhou para o pastor o corpo da irmã. E no final ele perguntou ao pastor: o que é que nós vamos fazer com esse caso? E o pastor olhou para ele e disse: qual deles? A roupa da irmã ou a sua mente? Porque a sua mente também está com problema, meu irmão. Os dois lados. Às vezes eu tenho um padrão de santidade que não tem nada a ver com o coração. Por isso que Tiago disse que eu não devo. E eu me assusto com isso, porque ele diz que eu não sou juiz. Olha o que ele diz no verso 12: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Eu não sou ninguém para julgar. Mas santidade é muito complexo. Assim como falar de mundo, mundanismo. Eu preciso refletir a respeito do meu coração, como está o meu coração, a minha mente. Tiago já disse que eu não preciso matar alguém, e Jesus falou a mesma coisa. Eu não preciso cometer um assassinato. Eu apenas alimentar o ódio no coração, já cometi o assassinato. Eu não preciso cometer um adultério, é apenas desejar a esposa do outro, a mulher do outro. Então você vê que é complexo. E Tiago está dizendo que eu preciso lavar as minhas mãos, as minhas atitudes têm que ser corretas? Sim, mas purifique a mente. Guarde o seu coração. Deus espera atitudes corretas, mas motivações corretas. Eu preciso refletir a respeito do interior, como está o meu coração. Então, meus queridos, as mãos aqui representam o exterior, mas a mente e o coração representam o interior. Quando Jesus orou por nós, ele sabia que nós estaríamos no mundo e que nós deveríamos nos isentar da corrupção do mundo. E Jesus falou que ao Pai que nós deveríamos ser santificados na verdade. E Jesus diz: santificai-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. É através da palavra de Deus que eu vou santificando a minha vida, a minha mente, o meu coração. Eu vou refletindo a respeito das minhas atitudes, mas também a respeito daquilo que eu penso, daquilo que eu alimento no meu coração, e a palavra de Deus vai me santificar. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade, diz Jesus em João 17, 17. Deus espera de nós santidade de vida. Deus espera que eu me separe para Ele, que eu purifique a minha mente, que eu guarde o meu coração, crie em mim, ó Deus, um coração puro. É a oração de Davi: renove em mim um espírito reto. Eu quero ser uma pessoa santa, separada. Eu não vou fugir do mundo, porque nós vivemos no mundo, mas eu vivo no mundo para a glória de Deus. O que Deus espera de nós? Deus espera um quebrantamento. No verso 9, a palavra de Deus nos diz que entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deus espera que todas as vezes que eu sou confrontado com a sua palavra, que eu me quebrante diante dela, dessa palavra que é verdade. E, meus queridos, há três desafios aqui nessa noite. Fidelidade ao Senhor ou fidelidade ao mundo? A escolha é sua, a escolha é minha. Deus te dá a liberdade de escolha. Nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Você é adolescente, você é jovem. A vida é uma sucessão de escolhas. Vocês têm a liberdade de escolher a quem vocês estarão servindo, sendo fiel. Deus dá a vocês a liberdade, dá a minha liberdade. Ou fidelidade ao Senhor, ou fidelidade a este mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. Então nós temos diante de nós uma primeira escolha. Deus espera que você faça a escolha certa, que você seja fiel a Ele. A segunda, você tem diante de você a humildade e o orgulho. Uma vida independente de Deus e uma vida totalmente submissa, dependente do Senhor. Uma vida totalmente consagrada a Ele. Deus te dá essa liberdade. Em terceiro lugar, Deus espera santidade de vida, vida limpa. Vida limpa. Vida pautada nos valores do reino de Deus. Não é nesses valores do mundo. O mundo está corrompido. Os valores morais estão jogados em terra. E vocês vão ter que fazer uma escolha. O tempo todo. Ontem bati um papo com alguns adolescentes lá no sítio. E eles me falavam a questão do homossexualismo. O mundo tem tentado passar esse valor como algo normal. Mas esse valor não é bíblico, é do mundo. E nós temos que levantar essa bandeira de fidelidade ao Senhor, de sexo dentro do casamento, numa aliança entre um homem e uma mulher, de vida honesta, de vida santa, separada. E muitos desses adolescentes, jovens, vão para a faculdade, vão para a escola e são confrontados. Mais do que eu e você. Muito mais do que eu. Mas Deus espera de vocês fidelidade. Vivenciar esses valores, pautar a vida de vocês na verdade. A Bíblia é a verdade, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Não há outra. Aí Deus espera de nós um quebrantamento diante dEle. Aí quando eu vou refletir sobre a minha vida, os meus valores, aí eu preciso, analisar a minha vida à luz da palavra de Deus. Não o outro. Tiago não está me autorizando a avaliar a vida de nenhum de vocês. Ele conclui o seu pensamento dizendo: olha, não julgue ninguém. Não pense no outro, pense em você. Lamente, chore por você. É você que precisa chorar, é eu que preciso chorar, é eu que tenho que lamentar, é eu que tenho que sentir tristeza pelo meu pecado. Pelas vezes que eu fui infiel, pelas vezes que eu fui orgulhoso, arrogante, pelas vezes que eu não santifiquei a minha vida. Aí Deus espera que eu me quebrante diante dele. Davi, após ser confrontado pelo profeta Natã do seu pecado, ele escreve o Salmo 51, que é um salmo de confissão, e Davi diz: um coração quebrantado, um coração contrito diante do Senhor, um coração arrependido, Deus jamais desprezará. Deus não despreza uma pessoa que chega diante dele com um coração contrito, quebrantado. Esse choro pode ser exterior, mas você pode chorar por dentro, porque chorar aqui é o sentido de dizer: eu reconheço. Eu reconheço, Senhor, que eu não estou sendo fiel a Ti. Eu reconheço que preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso, nessa noite, tomar uma decisão na minha vida radical para ser fiel ao Senhor. E eu me quebranto diante do Senhor e eu decido. É mais do que chorar no sentido de fisicamente demonstrar emoções, mas é decidir no coração. É decidir, é quebrantamento. É baixar a cabeça. E eu preciso de uma vida de santidade, Senhor. Eu preciso lavar as minhas mãos, mas eu preciso lavar o meu coração, a minha mente. Eu preciso purificar a minha mente. Eu quero me quebrantar diante do Senhor. E esse momento é como aquele momento relatado também no Evangelho de Lucas, quando dois homens vão ao templo para orar. E um deles, ele olha para aquele que está ao lado e diz: Senhor, eu não sou como ele, pecador. Mas o outro coloca a boca no chão, boca no pó. Ele não tem coragem de olhar para o alto. E ele diz: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Isso é quebrantamento. Eu reconheço o meu pecado. Pequei somente contra ti e fiz o que é mal perante os teus olhos. E eu reconheço. E eu me quebranto diante do Senhor. Um coração quebrantado, Deus jamais despreza. Mas Deus espera o meu quebrantamento. E nessa noite eu quero convidá-lo, diante do Senhor, a baixar a sua fronte, numa atitude de quebrantamento, de contrição, e falar com Deus, ter um momento a sós com Deus, de oração entre você e Deus. A Renata vai estar louvando ao Senhor, e você vai orar e ouvir a mensagem, e deixar que o Espírito Santo de Deus fale a você. É entre você e Deus. Você tem três escolhas: fidelidade ao Senhor ou fidelidade ao mundo, humildade ou orgulho, vida de santidade ou vida suja, de impureza. Deus espera fidelidade, humildade, santidade, quebrantamento. Agora é com você. É com o Espírito Santo de Deus que esquadrinha. É o Espírito de Deus que toca a nossa mente, e deixe que o Espírito fale. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Mas tenha esse momento, é seu e é com Deus. Não é com o pregador, não é com a igreja, é entre você e Deus. E lembre-se que um coração quebrantado, Deus jamais desprezará.
Tudo que eu tenho. despertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós.
Senhor nosso Deus, Deus soberano, Deus santo, nós estamos diante da tua presença, quebrantados, e um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais vai desprezá-lo. O teu Espírito está sondando os corações nessa noite. O Senhor nos sondas e nos conhece. A nossa oração nessa noite, ó Deus, como igreja, é que saiamos daqui realmente, ó Deus, quebrantados, dispostos a vivermos uma relação de fidelidade com o Senhor, submissos à Tua palavra, à Tua vontade. Uma vida de santidade, ó Deus. E a nossa oração é que o Teu Espírito continue trabalhando em nós ao sairmos daqui. Que lá no mundo, lá fora, no trabalho, na escola, na família, as pessoas possam ver, ó Deus, a mudança em nossas vidas a partir dessa noite. Nós intercedemos por aquelas pessoas que participam conosco do culto. Pessoas que vieram aqui nessa noite. Que o Teu Espírito, Deus, trabalhe nessas vidas de uma forma especial, é o nosso desejo. Clarificando a Tua palavra. E que elas saiam daqui também, ó Deus, com um desejo no coração de viver em Tua presença, viver para a Tua glória e para a Tua honra. Leva-nos em paz, em segurança. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.